Graça e paz, povo de Deus. Louvado seja Deus por essa noite. Louvado seja Deus pela sua vida, que veio aqui nessa noite receber uma porção do Senhor. É muito bom ouvir a palavra do Senhor. É muito bom estar na presença do Senhor. Nós estamos fazendo a transmissão. Os irmãos também estão assistindo em casa, também é bom, mas melhor é estar aqui. O que nós sentimos aqui, eu garanto para você que você não sente aí em casa. Aqui é quase palpável, você sente a presença do Senhor. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo tempos de adorar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar ao Senhor. Eu gravei um vídeo e foi postado nas mídias, convidando os irmãos para vir no culto de quarta-feira, apresentando, né, essa unção que está aqui derramada neste lugar, falando sobre o que o Senhor pode fazer. Eu vejo que nós temos que sair da nossa zona de conforto e aproveitar as férias, né? Muitos não vêm porque tem um compromisso durante a semana, mas nós estamos de férias. E o tempo é de buscar o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Semana passada eu estava indo para Tatuí fazer uma montagem, realizar um serviço. E eu saí bem cedinho, porque é longe. E eu peguei uma neblina que eu me lembrei dos tempos da Baixada, que eu ia para a praia, né? Eu nunca tinha visto uma neblina daquela. Eu cheguei todo ensopado na casa do cliente. E como de costume, eu em cima da minha moto, eu fui orando daqui lá. E orando e falando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pelo dia. Pedindo ao Senhor que me protegesse a minha ida. E o Senhor falou ao meu coração no meio daquela estrada, da Castelo. E Ele me deu essa palavra, que se encontra no livro de Eclesiastes 3. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Glória a Deus. Que palavra poderosa. Quando o Senhor falou ao meu coração, e o Senhor foi falando um monte de coisa para mim na estrada, eu cheguei em casa todo entusiasmado. Eu falei, não vi a hora de acabar a montagem logo para chegar em casa e jogar no... fazer o esboço da pregação. De tanto que o Senhor falou comigo. E a gente conhece essa passagem, né? A gente sabe que quem escreveu foi Salomão. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele escreveu isso e não era na sua mocidade. Segundo os estudiosos, ele já tinha uma certa idade avançada. Salomão escreveu alguns livros, né? O livro de Cantares, que nós acreditamos que foi na sua juventude, quando ele estava apaixonado, porque se fala disso. Livro de Provérbios, esse livro de Eclesiastes, o Salmo 127, também é atribuído a Salomão. Mas quando ele escreve esse livro, ele tem uma experiência poderosa com Deus, porque Deus revela para ele que ele é o dono do tempo, que existe um tempo determinado para todas as coisas, tudo existe um tempo, em todas as coisas que nós vamos fazer existe um tempo, existe tempo de tudo, até para cozinhar. Eu estava hoje pensando, porque eu estou remoendo essa palavra o tempo todo, até para a gente cozinhar, fazer uma comida boa, aí eu falando de comida. Tem que ter um tempo certo. Se a gente colocar uma carne na grelha, tem um tempo de assar. Se você deixar demais, ela queima. Se você tirar antes, ela fica sangrando. É um tempo determinado para todas as coisas. E isso em todas as áreas da nossa vida. Essa semana o Espírito Santo de Deus falou assim: você vive pelo relógio de 24 horas na Terra, e esse relógio trabalha contra você, e o relógio de Deus trabalha ao meu e ao seu favor. Por isso que nós temos que compreender e entender o tempo de Deus para a nossa vida. Satanás, o inimigo das nossas almas, o tinhoso, ele quer atrapalhar o tempo de Deus na nossa vida. Ele quer reter as bênçãos que Deus tem para mim e para você. E ele luta todos os dias. Ele luta todos os dias e a todo instante. Ele não quer que eu e você seja abençoado. Ele não quer que eu e você comece a compreender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Ele quer criar em nós alguns tipos de sentimento para que a gente passe a não respeitar esse tempo e queira fazer com que as coisas aconteçam no nosso próprio tempo. Isso é o nosso lado. Nós, homens, mulheres, nós, humanos, nós temos essa pressa. A gente quer viver todos os dias, fazer a oração do Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Porque nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus para as coisas acontecer. A gente quer para agora. Para não dizer que a gente quer para ontem. A gente não quer esperar o trabalhar de Deus. A gente costuma dizer que às vezes a nossa pressa ela é tão errada e ela nos atrapalha tanto que a gente quer colocar a mão onde não é para colocar. E quando a gente coloca a mão onde não é para colocar, a gente acaba tendo que voltar lá atrás para recomeçar, porque a nossa mão faz desandar o que estava andando certo. Nós precisamos aprender a viver o tempo de Deus e esperar o tempo de Deus na nossa vida. Eu falei para a Mariana esses dias, eu falei assim: amor, eu vou ministrar a palavra na quarta-feira, eu quero falar, mas eu quero falar de mim também. E ela falou: olha o que você vai falar. Eu falei assim: porque eu gosto de pregar o que eu vivo. Eu não gosto de pregar o que os outros vivem. Eu gosto de falar das experiências que eu tenho. Tanto as experiências que me fizeram alcançar uma bênção, como aquelas experiências que me fizeram perder uma bênção. Porque a nossa vida é assim. E como é que eu vou ensinar para vocês algo que eu não vivi? Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus para poder alcançar as bênçãos, para viver o sobrenatural do Senhor. E eu, muitas das vezes, durante essa minha trajetória, eu não soube esperar. E eu paguei preço. Para não dizer que quase todas as vezes eu paguei preço. Foi muito poucas vezes que eu esperei o tempo do Senhor para viver alguma coisa. E é complicado isso. Eu estava falando para a Mariane que quantas vezes a gente chega em algum lugar e a gente vê as coisas acontecendo e a gente quer participar, a gente quer estar junto. E não é para a gente estar junto e não é para a gente participar. Satanás, ele cria dentro de nós sentimentos que nos atrapalham e muito, muito. Eu quero falar para os irmãos, quantas vezes os irmãos sabem que eu sou pastor, sabe que eu prego a palavra e eu gosto de pregar a palavra. Eu amo pregar a palavra. Mas eu já tive algumas experiências que não deram certo porque eu não tive a paciência de esperar. Como por exemplo, às vezes você chega num lugar e você quer pregar a palavra. E você chega entusiasmado. Porque você quer pregar a palavra. Você tem lido, você tem orado, você está cheio e você precisa botar para fora o que você está. Você tem ministério, você tem obra, você tem desejo de fazer. Mas existe um tempo para você fazer. Existe um tempo para você colocar a mão no arado. Existe um preparo. Existe um tempo do Senhor para fazer isso. Às vezes você quer pregar a palavra, você quer pregar, você quer ministrar, e você não é chamado para pregar, e você não é chamado para ministrar. E Satanás vê que você está com aquele desejo e vê que você não está sendo chamado, ele já começa a jogar algumas coisas na sua mente. Você quer louvar e o Senhor quer te usar no momento certo, na hora certa. E você está disposto a entrar no grupo de louvor. Você está disposto a participar. Mas o Senhor tem um tempo para você fazer. Ele quer te usar no tempo dEle. No momento dEle. Não no seu momento. Satanás vê que você está querendo ser usado no louvor. E ele começa a lançar seta. Você quer tocar, você quer fazer qualquer coisa na obra. E o Senhor quer te usar. Mas você está com tanto desejo que você não está esperando o tempo do Senhor para isso acontecer. Aí você está esperando para louvar. Aí chega um dia na igreja, você vê alguém louvando lá em cima. E você fala, poxa, aquela pessoa chegou ontem. E já está louvando. Eu estou aqui já tem um tempo. Eu quero louvar o Senhor, eu quero participar. Eu já falei, eu já comentei que eu quero, mas não vai. Eu quero pregar lá, e você chega um dia, tem uma pessoa pregando lá em cima, e você não está pregando. Você está doido para ser usado. E você não está sendo usado. Chegou outro ontem também. Ele não é pastor, ele não é missionário, ele não é evangelista, ele está pregando. Você é pastor e não prega. E Satanás, ouvindo isso, porque ele mesmo criou isso dentro de você, ele fala, é porque ninguém gosta de você. É porque as pessoas que estão aqui, elas não valorizam o seu ministério. Elas não valorizam quem você é em Deus. Você vai ficar tempo de banco. Você vai ficar tempo até que você seja visto. Sai da igreja. Existem ministérios aí que estão sedentos por pastores. Existem ministérios de louvor que estão sedentos por levitas, estão precisando. Vai lá na igreja tal, lá você chega e eles te dão uma oportunidade. Lá você chega, você já é recebido. Eles não perdem nenhuma carta para saber se alguma coisa te desabona na igreja que você estava, se você tem referência. Satanás, ele faz isso o tempo todo, porque ele não quer que você cresça no tempo de Deus. Ele quer que você desista. Ele quer que você retroceda. Ele quer que você olhe para trás, que você largue a mão do arado. Já que ninguém me valoriza aqui, eu vou para outro ministério. E lá você recomeça do zero. Porque você colocou a sua mão. Você impediu o trabalhar de Deus na sua vida. Satanás age dessa forma. Ele não quer que você respeite o tempo de Deus. E você vê outra pessoa pregando no seu lugar. No seu lugar não, porque você nem na escala você estava. Você vê outra pessoa cantando, louvando ou pregando aqui e você se frustra. E Satanás fala, ninguém gosta de você. E um dia você está no meio do culto. Depois que esse sentimento já foi criado. E as pessoas se levantam e começam a cumprimentar as outras pessoas na hora da oferta, do louvor da oferta. E você olha fixo para uma pessoa que você gostaria de receber um abraço, de repente o seu pastor, de repente a sua pastora, de repente alguém aqui da frente, alguém que tem outros pastores. E a pessoa parece que vai na sua direção e você fala, eu vou receber um abraço. E quando ela chega perto de você, ela volta para trás. Ela não vai até você. Ela não te abraça. E você olha e fala, falei? Eu sabia que ela não me amava. Eu sabia que ele não me amava. Eu sabia que esse irmão não se importava comigo. Eu sabia que essa pessoa não gostava de mim. E Satanás está semeando. Satanás está dizendo, você está no lugar errado. Sai desse lugar e vai ser usado nos lugares. Você é convidado para pregar num culto. Aí você fala, eita Deus, é bênção. Agora eu vou ministrar. Vou trazer uma palavra. O irmão te chama porque você é da unção. Ele quer dar uma avivada no culto. Ele quer dar uma avivada e ele quer uma palavra assim mais para os irmãos, não digo soltar, né? Mas para os irmãos sentir aquele, porque você tem um estilo diferente. Mas de repente, no meio da semana, o mesmo irmão que te ligou convidando, te liga e fala, irmão, não vai dar. Olha, não vai dar para você pregar mais essa semana. Porque o irmão é meio avivado, o irmão é meio assim, é melhor o irmão... Nós vamos fazer assim, é assim, assim. Aqui é meio diferente. E Satanás já vem de novo no seu ouvido e fala, não falei para você? Até quando você vai ser humilhado? Até quando você não vai ser valorizado no seu ministério? Porque é isso que ele faz. Ele vem envergonhar a gente. Mas a gente não compreendendo o tempo de Deus na nossa vida, é muito fácil da gente se iludir com essa seta. Da gente se iludir com essas coisinhas. É por isso que tem muito crente hoje, ou tem muitos irmãos que não param em lugar nenhum. Tem chamado, tem unção, conhece a palavra, falam bem, oram bem. Mas... não quer esperar o tempo de Deus na sua vida para ser usado. Não quer esperar Deus levantar ele. Ele quer se levantar sozinho. Ele quer fazer as coisas no seu tempo. Ele está vivendo, como eu falei lá no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, porque eu quero fazer. Quando ele deveria estar vivendo outro Salmo. Esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor, ele se levantou e ele fez. Nós temos que aprender a viver essa palavra. Nada na nossa vida, e eu não estou falando só de ministério, estou falando em tudo, em relacionamento, namoro, trabalho, tudo na nossa vida tem um tempo determinado por Deus. Ah, eu estou de olho em pessoa, eu quero namorar com pessoa, eu estou orando, eu estou jejuando. Esse varão vai ser meu, essa varoa vai ser minha. Eita Deus de poder. Mas parece que ele não te vê, parece que ela não te vê. E você, vou desistir. Porque Satanás já falou na sua cabeça, ele nem liga para você. Ela nem se importa com você. E você desiste porque você não esperou o tempo de Deus. Ou você procura lá fora o que está aqui dentro. O que Deus tem para você está aqui dentro, não está lá fora. O que Deus vai colocar na tua mão está aqui dentro e é no tempo dEle, na hora dEle. E é do jeito dEle. Não é do meu jeito, não é do meu tempo e nem da minha maneira. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar dando cabeçada. A gente vai ficar errando no trabalho, na faculdade, em todas as áreas da nossa vida é desse jeito, porque o tempo para todas as coisas é de Deus e existe um propósito para esse tempo, o propósito de amadurecimento. Você precisa estar pronto para receber essa bênção de Deus. Deus não coloca na sua mão antes, porque se Ele colocar antes, você não vai saber segurar a bênção. Você vai perder a bênção. Por isso que Ele fala, há um tempo determinado para tudo. Você sabe que eu ouvi uma pregação do Luciano Subirá, e ele falava sobre casamento. Perguntaram para ele assim, você concorda com pessoas que se divorciam e se casam de novo? E ele falou assim, numa ministração, ele falou assim, eu analiso a situação. Se teve respaldo, a outra pessoa não quer mais, já adulterou, já saiu fora, não quer mais, a outra vai ficar sozinha, eu até aceito que ela case de novo e até faça o casamento. Na minha igreja eu tenho pastores e obreiros que passaram por isso. Mas eu digo para eles o seguinte, existe um tempo de luto que tem que ser respeitado. 3 anos, ele fala, no mínimo. Você acabou de sair de uma situação dessa, ou você acabou, de repente, foi um luto mesmo de alguém morreu, o cônjuge, e você faz o quê? Em menos de 1 ano... Em menos de 6 meses, você já conhece outro e você vai se relacionar. Você não esperou o tempo do luto. Sabe o que vai acontecer? Vai divorciar de novo. Vai se frustrar de novo. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Quando eu vi ele ministrando isso, eu falei, meu Deus. E eu comecei a lembrar dessas coisas. Apressa-te, Senhor, porque já faz 6 meses que eu estou de luto. Você acredita que tem gente que é assim? Eu tenho uma pessoa que é assim. Conheci uma pessoa, não deu 6 meses, e casou de novo. Eu não vou citar o nome porque é chato. Mas em menos de 1 ano, ele começou a viver um inferno. E hoje ele está divorciado de novo. Ele ficou viúvo, casou. Estava livre, né? Casou, era da igreja, tudo, ficou bem. Passou um tempo, já passou a prova de novo. Porque não esperou o tempo determinado. E agora está divorciado de novo. Aliás, de novo não, né? Está divorciado porque ele era viúvo. Existe um tempo determinado para o luto. 3 anos, não respeitou? Não tirou a outra pessoa do coração? Ah, mas eu já não sinto mais nada. Espere. Não saia procurando, não faça as coisas no seu tempo, faça as coisas no tempo de Deus, porque Ele é o dono do tempo, e o relógio do Senhor trabalha em nosso favor, amém? Salomão foi um dos homens mais sábios, segundo a palavra do Senhor, no livro 2 Crônica 1:10, ele fala assim, dá-me sabedoria e conhecimento, Senhor, para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? E a palavra do Senhor diz que realmente Deus, quando viu que ele não pediu riqueza, não pediu a derrota dos seus inimigos, que ele não pediu, né, outras coisas assim, e pediu só sabedoria para guiar o povo, Deus falou, peraí, eu só não vou te dar sabedoria, como eu vou te dar riqueza, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. E ele fez uma fama tremenda. Tanto é que a rainha de Sabá, né? saiu lá dos continentes africanos para ver ele, para conhecer. E o seu nome percorria por todas aquelas regiões de tanta sabedoria. Mas também os mais estudiosos dizem que ele praticamente se perdeu no final da vida. Porque ele tinha tanta sabedoria, mas ele teve tantos relacionamentos, tantos casamentos, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ô Deus de poder, hein? Por quê? Porque na mente dele, ele tinha que evitar a guerra. Então, o que é que ele fazia? Ele se casava com a filha de reis de regiões. Porque se casando, se fazia uma aliança, segundo os estudiosos. E não tinha necessidade de guerra, porque afinal de contas, agora nós estamos tudo, né, tudo juntinho. Só que com isso ele desagradou totalmente a Deus, porque Deus já tinha ordenado que o povo de Israel não tomasse mulher para si, de fora do arraial. E no final da vida, ele já tinha se infiltrado no meio de Israel, através dos seus casamentos, Amon e todos esses deuses estranhos, que não era para estar. E ele era o homem mais sábio daquela época, mas se perdeu. Salmo 40 que fala, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O segredo está em esperar com paciência no Senhor. Tem aquele louvor que eu gosto muito, que é aquele: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E no começo desse louvor, né, no vídeo, ela fala exatamente isso. Ela fala: o segredo para se alcançar a bênção do Senhor está em espera em Deus. Não existe outra maneira. Para tudo que nós vamos fazer, nós temos que esperar no Senhor. Porque Ele tem o tempo certo, já falei. Porque Ele tem o momento certo, já falei também. E porque Ele sabe o que é bom para mim e para você. Não existe outra pessoa que sabe o que é melhor para nós do que senão o nosso Pai. E o nosso Pai não vai colocar nada na nossa mão que é ruim, que nos machuca, que nos traz dano, porque Ele é Deus de amor. E Ele é Pai de amor. Provérbios 19, 21. Glória a Deus. Rei Salomão também. Acredita-se que foi o segundo livro que ele leu. Diz assim: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que permanece. A gente faz muitos planos mesmo. A gente planeja tanta coisa. A gente planeja fazer isso, fazer aquele outro. E se Deus não tiver no propósito, é só plano. A gente tem que se focar no que Deus quer para a nossa vida, não no que a gente quer para a nossa vida. A gente tem que se focar no que Deus quer e é bom para nós, não naquilo que nós achamos que é bom. Porque a palavra do Senhor também diz que o coração do homem é enganoso. E ele é enganoso de uma maneira poderosa, que faz a gente cair. E cai mesmo. Mas se confiarmos no Senhor, se acreditarmos no Senhor e esperarmos o tempo de Deus na nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Em tudo. Isaías 40, 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voam alto como águia, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está cansado? Espera o tempo do Senhor. Está querendo parar? Espera o tempo do Senhor. Está querendo chutar o balde? Não está aguentando mais a situação? Espera o tempo do Senhor. Se você acha que agora é tempo de chorar, chore. Se você acha que agora o tempo é de arrancar o que se plantou, arranque. O Senhor vai colocar no seu coração o tempo certo. Se você confiar nele, confia e espera. Confia e espera. Confia e espera. A palavra de Deus para nós nesta noite é confia e espera. Confia e espera. Porque eu tenho um plano para vocês. A palavra do Senhor fala isso para nós. Só eu sei os planos que eu tenho sobre vós. Planos de paz e não de guerra. Para vos dar o fim que você deseja. O fim que desejais. O Senhor está dizendo, se você esperar o meu tempo, o que você quer eu vou colocar na sua mão. Se você esperar o tempo que eu tenho e respeitar o meu tempo, o que você quer eu coloco na sua mão. Mas espera no meu tempo. Espera eu preparar você na caminhada. Espera eu te conduzir no deserto. Não queira desistir no meio do caminho. Espera. Eu vou colocar na sua mão. Espere e confia. Espere e confia. É difícil esperar, né? É muito difícil esperar. É muito difícil. É muito difícil a gente, porque a gente quer agora. Esses dias eu falei para a Mariana assim, falei, amor, eu quero trocar de moto. Quero trocar de moto, amor. E ela falou assim, não, espera. Bom, mas eu quero trocar. Tem aquelas crianças bem rentas. Eu quero uma 600, eu não quero mais a 160. Ah, mas o Fulvio, mas espera, o Fulvio chamou a gente para viajar, amor. Para a gente ir para Ubatuba, de moto. Vai todo mundo. E eu já colei no Jairo, falei, Jairo, vamos. Mas nós vai de quê? Falei, nós vai de moto também. Mas nessa motinha, pastor, vai. Eu fiquei com mais vontade de trocar ainda. Ele naquela cross dele, 150, e eu na minha titãzinha, 160. Falei, o Fulvio vai desaparecer na frente. Porque a moto dele é 1.200. Falei, ixi, quando nós estiver chegando, ele já tomou o sol, já tá vindo embora. Já comeu o camarão, já tomou água de coco. E a gente, né, a gente foi abençoado, né? Eu falo que é abençoado porque Deus nos dá condições. Eu não atribuo. Eu falei para Mariana, Mariana, um testemunho que eu não gosto de dar. É, por exemplo, lá nós trocamos de carro. Pela primeira vez nós pegamos um carro zero. A gente sempre pega na Localiza. Vai lá e pega com 20 mil quilômetros. Pega lá com 20 e poucos mil. O primeiro carro que nós pegamos lá estava com 22 mil quilômetros. E a gente rodou com o carro um mês. E de repente nós fomos para a praia. Vamos para a praia? Vamos. Chegamos no posto, fomos abastecer, encher o tanque para ir. O cara falou assim, você quer dar uma olhada no óleo e na água? Eu falei, ah, não precisa, acabei de ter um mês que eu peguei o carro. Não, mas vamos dar uma olhada. E o Espírito Santo de Deus falando no coração do homem, eu lá. Ah, não precisa. Vamos dar uma olhada, ver como é que tá. Tá bom, vamos dar uma olhada. Ele enfiou a vareta, ou nada. Enfiou a vareta, nada. Enfiou a vareta, falou, tem meio litro de óleo. O carro saiu da Localiza e saiu sem óleo. E o pastor sem óleo, não estava ouvindo também o Espírito Santo, já ia fundir o motor do carro. E nós, eu falei para ela assim no dia, falei, não vou nem para a praia mais. Vamos voltar para a Localiza, vou levar a notinha do óleo. Falei, olha, vocês me deixaram rodando um mês, falei, olha, não quero esse carro mais, me dá outro carro. Vê que é fácil, né? Porque a gente quer as coisas no nosso tempo. E a gente depois vendeu, pegou o Onix e agora chegou a vez da gente pegar um carro zero. E a gente pegou um carro zero. E eu falo, glória a Deus, amor. É um testemunho que eu não dou, não gosto de dar na igreja. Chegar aqui e falar, irmão, eu recebi uma bênção muito grande. Deus me deu um carro zero. Não, Deus não me deu um carro zero. Não, mentira. Deus não me deu um carro zero. Eu não vou atribuir a Deus um milagre. Isso é um milagre. Não, não é um milagre. Mariana é concursada. Há quantos anos? Mais de 10 anos só e aí, ó. Só lá. Já está para aposentar já. Recebe um salário de 20 mil só no Vale. É ela que fala. 20 mil reais só no Vale. localiza, manda mensagem, não sei bem, os bancos mandam mensagem, tem um nome bom, tem um score bom, tem um pagamento bom, é fácil ela trocar de carro. Mas nós, Deus permitiu que a gente trocasse de carro, porque a gente soube esperar o tempo de Deus. Como eu queria trocar de moto para viajar para o Ubatuba com o Fúvio. Falei, vamos pegar uma Kawasaki, uma Vulcan 600, é o meu sonho, aquela café. Mas não é tempo. Eu falei, como é que eu vou trabalhar montando móveis, aí, entrando nesses buracos que eu entro? Apesar que hoje eu estou mais top, né? Eu ando ali para o lado do Campolim. Mas às vezes aparece um habiteto, nada contra, né? Mas é um lugarzinho para você entrar com o motão, você tem que andar assim, ó. Senão, já viu, você perde. Mas se eu fosse pela minha vontade, eu já tinha ido trocar. Mas a Mariane falou assim, espera, vai fazendo uma gordurinha. Vai juntando uma gordurinha, de repente a gente até compra à vista mais para frente. Aprenda a esperar no Senhor. Porque se você não aprender a esperar no Senhor, você vai fazer as coisas do seu jeito e você vai meter os pés pelas mãos. Chega de ficar metendo os pés pelas mãos. Chega de ficar fazendo as coisas no meu tempo, do meu jeito. Porque senão eu vou repetir de ano. E se eu repetir de ano, eu vou ter que voltar de novo, me matricular de novo para começar tudo de novo. Chega de voltar para trás. Está na hora da gente começar a esperar no Senhor verdadeiramente. Para que as coisas cheguem verdadeiramente no dia determinado pelo Senhor. Às vezes está tão próximo de você receber essa bênção do Senhor, essa oração sua que você tem feito todos os dias, e às vezes o inimigo fala, não adianta você orar, vai e faz, mete a mão, deixa isso quieto, e a bênção já está assim para sendo derramada. Se você levantar o pescoço mais um pouquinho e fazer, você vai sentir até o cheiro dela, está sendo derramada já sobre a sua cabeça. Mas o diabo quer que você não receba ela. O diabo quer paralisar você. O Senhor falou isso comigo na estrada. Na estrada de... Oh, eu podia até colocar o título da pregação. Na estrada para Tatuí. Mas, na verdade, o título da pregação... Eu fiquei... A Bernadette perguntou, qual é o título da pregação? Obtendo maturidade no tempo de Deus. Porque a gente precisa obter maturidade no tempo de Deus, não no nosso tempo. É no tempo de Deus, amados. É no tempo de Deus. No tempo de Deus você vai ser chamado para louvar. No tempo de Deus você vai ser chamado para ministrar a palavra. No tempo de Deus, essa pessoa que você está orando vai estar sentada do seu lado. No tempo de Deus a porta vai se abrir. O emprego vai aparecer. No tempo de Deus as coisas vão se resolver. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Enquanto esse tempo não vem, confia e espera. Amém? Glória a Deus.